Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. O programa Semeando a Boa Nova é também realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa na internet, www.radioabc.com.br. Lá no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. A equipe toda postos aqui, nós temos aqui na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e nos comentários o Mário Bardella e o Hélio Della Nossi. Lá na técnica do som, hoje está lá o Rafael Palmeira fazendo o som chegar até você aí. Nosso tema de hoje, orgulho e humildade. É um tema bastante atual aí. O orgulho é considerado um dos maiores males da humanidade. O programa de hoje será dedicado à análise dessa questão com base nos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo aqui perguntando para os nossos companheiros, o Hélio Della Nossi e o Marinho Bardella, o que é que significa orgulho? Dá para explicar para a gente aí, Hélio, Marinho, o que, que significa o orgulho? Qual é a definição de orgulho? Uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que tem o orgulho aí expoente no seu comportamento. O que é uma pessoa ser orgulhoso, ser orgulhosa? O que, que é?
Bom dia, querido ouvinte. Acho que nós poderíamos iniciar dizendo que o nosso vocabulário, as palavras, vamos assim dizer, são... não tem, às vezes, toda a riqueza necessária para expressar os vários aspectos do sentimento humano, né? A própria palavra orgulho, ela tem conotações diferentes, né? A conotação que estamos aqui estudando hoje, da palavra orgulho, do orgulho, é aquela em que se refere a um sentimento de superioridade. É aquela que se refere a um sentimento em que uma pessoa se sente mais, se sente melhor do que o outro, né? É aquela palavra, aquele sentimento em que a pessoa se compara toda hora com alguém e crê e acha, né, que certos predicados, certos atributos que aquela pessoa possa ter o fazem sentir-se bem. É uma sensação de satisfação por possuírem algo, por terem algo que é melhor do que o outro tem, por exemplo, né? Uhum. Então esse sentimento de orgulho talvez seja o foco do que está aqui hoje. Agora, existem outros, né, conotações da palavra orgulho, né? Quando nós, por exemplo, fazemos um trabalho bem feito, quando nós conseguimos nos vencer a nós mesmos, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm um defeito, têm um vício, né? E, de repente, ela consegue vencer aquele vício, ela se supera naquilo lá, não é? E aí ela sente também uma satisfação, ela também sente aquele, entre aspas, um orgulho dela ter se vencido, ter vencido a si mesma, né? Então é outra conotação que a gente tem, uhum, na palavra orgulho. Uhum. Eu entendo que no dia de hoje nós estamos falando desse sentimento que nos faz, muitas vezes, nós nos sentimos melhor que os outros, né? Perfeito. Acho que nós vamos estar focando o nosso programa de hoje
nessa linha
aí, né?
Hélio, o Marinho está fazendo uma colocação muito interessante na questão do orgulho como um comportamento pessoal, um sentimento do indivíduo de superioridade em relação aos outros, etc. Será que o orgulho tem a ver com aquele sentimento de exaltação, de enobrecimento, de ser melhor que todo mundo, aquela exaltação do próprio indivíduo, do próprio ser? Será que é isso, Hélio, o orgulho, essa sensação de ser melhor que todo mundo? Será que isso está dentro da raiz do indivíduo? Está com o indivíduo, já acompanha ele de outras vidas? Como é que se forma isso no indivíduo, hein, Hélio?
Bom dia a todos e a todas também. Isso quando não está né? Quando a pessoa já não traz isso de outras vidas, porque já no reino animal, né? O animal, ele é orgulhoso, de alguma forma ele se manifesta como um ser orgulhoso, né? Da raça dele.
Ele demarca o território dele,
ele vive por raças, né? Ele não se mistura, né? As raças não se misturam, né? O cachorro não se mistura com o gato, o gato não se mistura com a galinha, enfim. E cada um vive o seu próprio mundo. E eles acabam tendo uma expressão de raça. Essa expressão de raça, eu acho que um dos principais problemas do orgulho é o orgulho de raça. Orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser italiano, orgulho de ser francês, orgulho de ser basco, orgulho de ser corintiano, orgulho de ser palmeirense. Ele tem um sentimento de separatista também, esse orgulho. Ele começa a separar as pessoas lá desde pequenininho. Orgulho de ser da família Oliveira da Costa, orgulho de ser da família Santos Lima, orgulho de ser da família tal, né, da família Y, família Z. Isso ele começa, então vai começando a separar as pessoas. Primeiro pela raça, né, pelo país, depois pela família, depois o orgulho de ser homem, o orgulho de ser mulher, o orgulho de ser... Ele vai individualizando essa pessoa e deixando ela meio só nesse processo. E dentro desse orgulho, ele se sente obrigado a ter certos comportamentos que dão conotação àquilo que ele acha que ia ser melhor. Quando ele já não nasce, não vem com isso já de outras vidas, a própria família se incumbe de colocar isso nele muitas vezes, né? Colocar nisso a família, a sociedade, os amigos mais próximos, se incumbe de ir colocando isso na cabeça dele. Mas você tem que ter orgulho de ser. Você tem que ter orgulho de ser isso, você tem que ter orgulho de ser aquilo, você tem orgulho de ser aquilo. Uhum. E a pessoa, ele vai desenvolvendo aquilo quase que por uma obrigação de ser orgulhoso, de ter, como diz o Mário muito bem explicou, de ter ou de ser alguma coisa, né? Alguma coisa que, na verdade, isso não...
Perfeito. Não, humildade, não deve acontecer. O que é uma pessoa ser humilde? O que significa ser humilde?
Então, se o orgulhoso sofre, e sofre muito, o orgulhoso sofre demais. É um sofrimento atroz. Né? É porque ele se sente na obrigação de se manter no topo, né, das qualidades daquilo que ele acha que tem. Então, tudo aquilo que ameaça ele nessa posição, para ele é muito grave, dói muito nele. O que levou o nosso querido Bezerra de Menezes, que é um dos grandes expoentes, um dos grandes brasileiros que o Brasil já teve, um dos grandes espíritas, né, uma das referências que nós temos dentro do espiritismo, o Bezerra de Menezes, dizer que a conquista da humildade é a principal conquista do ser humano. Porque ninguém humilha um humilde. Né? Se você for humilde, o Bezerra fala, ninguém humilha um humilde. E todo mundo humilha um orgulhoso. O orgulhoso, ele é humilhado constantemente, ele é humilhado. Ele pode ser humilhado por diversas formas. E em função disso, ele se sentir assim, com necessidade de respostas para o entorno dele, para a sociedade em torno dele. E o humilde ele não tem necessidade de dar resposta nenhuma para o entorno dele, porque você não consegue humilhar um humilde. Se você é a pessoa que não é humilhada, né, ela é feliz. Se ela não se humilha, quando ela é feliz, porque ela não se compara, como o Mário falou, ela não está se comparando com nada, né? Então, aquele cara correu mais do que você, ótimo, parabéns para ele. Ele é um bom corredor, eu posso correr também um dia, se o que eu quiser, né? Aquele cara canta melhor que você, aquele cara fala melhor que você, aquele cara anda melhor que você, aquele cara trabalha melhor que você, tudo aquilo, o humilde não afeta o humilde, muito pelo contrário, são pontos para que o humilde vai ter para poder se melhorar naquilo em que ele ainda não é tão bom quanto o outro. E já o orgulhoso não, ele quer destruir essa pessoa. Ele quer, ele se sente mal, ele se sente, é toda uma consequência.
Sérgio, você quer fazer um comentário, Sérgio?
Nós temos alguma dificuldade em perceber essas coisas na gente. Até porque, desde pequeno, a gente aprende que é feio ser humilde, né? Todo mundo fala, é feio ser orgulhoso, desculpe. Ah, você não deve ser orgulhoso, que orgulho é ruim, não sei o quê. Só que seria muito bom se a gente tivesse uma chavinha de liga e desliga, né? Então a gente fala, não, eu vou desligar o meu orgulho. E não é assim. Muitas vezes a gente traz o orgulho conosco ao longo dos séculos, né? O orgulho é uma doença de alma e a gente tem que lidar com isso. E não adianta também alguém chegar para você e falar, pô, mas você é muito orgulhoso, porque o orgulhoso, a primeira resposta dele vai ser, não sou, né? Isso daí é besteira. Então, a gente tem que procurar o autoconhecimento, a gente tem que procurar tentar perceber em nós essas características. E isso que o Hélio falou é uma das grandes dicas que a gente tem para perceber se nós somos orgulhosos ou não. Quanto mais você se sentir humilhado, mais orgulhoso você é. Então você tem que procurar perceber no teu dia a dia, sabe? Se você é aquela pessoa de falar, ah, fulano me humilhou, que sujeito lá me maltratou, eu me senti diminuído. Sempre que você usar essas frases chaves, é sinal de que você efetivamente é orgulhoso. E a gente, nesse instante, tem que procurar refletir, tem que procurar trabalhar essa tendência na gente.
Muito bem. Hoje nós não temos convidado externo. A nossa equipe está aqui, ela mesmo, realizando o programa. Mas eu falava aqui, antes de você falar, Sérgio, da origem disso. Será que nós já chegamos aqui, o espírito carrega esse sentimento, esse defeito aí durante as encarnações sucessivas? Será que nós já chegamos aqui, encarnamos aqui, reencarnamos com o orgulho aí já marcado na gente? Será que é assim? Fala, Sérgio.
No Livro dos Espíritos, os espíritos dizem para Allan Kardec que as duas grandes chagas da humildade são o orgulho e o egoísmo. E por que eles dizem isso? Exatamente respondendo essa pergunta que você está fazendo para a gente. Porque essas são características que os seres humanos trazem ao longo dos séculos. E é até por conta disso que é muito difícil para a gente poder se livrar disso. Por quê? Porque isso está enraizado, isso faz parte da gente. E note que os espíritos não falaram assim, não, alguns são orgulhosos. Eles dizem que essas são as chagas da humanidade inteira. Então, não sou eu que sou orgulhoso, somos nós que somos orgulhosos.
Aliás, eu queria até perguntar aqui para o Marinho. Marinho, essa questão, o Sérgio está colocando uma coisa muito importante, que o orgulho é um comportamento, é um sentimento do indivíduo, que ele mostra, ele enaltece, ele mostra para os outros essa percepção dele, e isso mexe na relação dele com a comunidade dele, com as pessoas que estão ao seu lado. Então, tem alguma razão pela qual o Espiritismo tanto fala que o orgulho é considerado um dos maiores entraves, um dos maiores problemas que seguram aí o adiantamento espiritual, seguram o desenvolvimento espiritual? Tem alguma razão para isso?
Sem dúvida, porque veja, o Hélio iniciou a explicação dele alguns instantes atrás, falando um pouquinho da origem até da nossa característica animal, né? Que nós temos, né? Somos classificados pela ciência como animais também, né? Como animais racionais, né? Ou seja, nós também temos, portanto, a questão ainda das raízes da animalidade dentro de nós, né? E essa questão vem de lá, sabe? Porque se nós repararmos bem, sempre no instinto animal, na origem da animalidade de cada um de nós, nós gostamos de competir, né? Pode reparar que em tudo, até mesmo às vezes nas crianças, né? A gente percebe quando uma quer conquistar alguma coisa em relação à outra, e existe na disputa pelo território, né? Na disputa pela fêmea, né? Existe sempre uma competição que vem do nosso instinto animal, né? E à medida que o homem se espiritualiza, à medida que o homem cresce, ele deve apagar essa característica, porque essa característica não une as pessoas, né? Essa característica da competição, da disputa, muitas vezes por um pedaço de comida, disputa por algo que me pertence, né? Isso, ao invés de unir as pessoas, né? Isso afasta as pessoas. Por isso que os espíritos que já estão numa condição já muito além da questão do instinto animal, né? Os espíritos evoluídos, eles dizem que é uma chaga mesmo, porque a nossa trajetória de sermos felizes, né? Nós só seremos felizes na medida que formos felizes como uma comunidade, como um mundo. É impossível uma pessoa sozinha se sentir feliz no meio de todo mundo infeliz, né? É impossível nós, numa família, né, sermos felizes se os nossos queridos, nossos entes queridos estão infelizes, né? Então, a conquista da excelência, vamos assim dizer, do sentimento nobre, não é? é aquele que precisa caminhar pela forma de não termos mais disputa com o nosso semelhante, para que nós possamos nos unir ao semelhante, né? Então essa é a principal razão que vem dessa ação do orgulho, porque ele afasta, né? O orgulho é o inverso da caridade, né? O orgulho é o inverso do amor, né? Para o orgulhoso, que se sente superior a tudo, né, é difícil dele ter um sentimento sincero de amar alguém que ele menospreza, né? É difícil dele ajudar alguém que ele acha que não se esforça tanto quanto ele, né? Então esse sentimento é um sentimento que divide muito as criaturas e afasta totalmente essa questão da fraternidade na sua essência mais pura, né, que faz com que a gente um dia vá construir esse mundo melhor.
Hélio, quer fazer um comentário?
Então, até complementando o que o Mário está dizendo, uma das características do orgulhoso, ele é defensivo. Quanto que no animal, ele ser defensivo é uma qualidade, né? O animal, ele é defensivo, é uma qualidade nele, porque ele precisa se defender lá no reino animal. Ali é, como dizer, cobra comendo cobra, né? Aliás, cobra não come cobra, né?
É a sobrevivência,
né, dele. Então, quando ele traz isso para a vida, quando nós estamos aqui no reino nominal hoje, somos seres humanos, ser defensivo não é um grande defeito, né? É um grande defeito. Então, esse grande defeito, esse defensivo vem do orgulho. Então, se você chega com uma dona de casa e fala, a senhora não sabe fritar um ovo, eu vou ensinar a senhora a fritar um ovo, né? Que, se ela for orgulhosa, o que ela vai dizer assim? Ela vai dizer, como que eu frito ovo há 30 anos?
Meu ovo é melhor que o meu.
Todo mundo gosta do meu ovo. Eu falo, não, mas eu tenho um jeito novo de fritar ovo, né? Um outro óleo, um outro tipo de frigideira. Ela não vai querer aprender a fritar ovo. Então o orgulhoso, ele não quer aprender nada. Ele acha que o que ele sabe, ele sabe.
É o contrário, ele quer ensinar o outro.
Ele quer ensinar o outro, ele não quer aprender nada. Então, porque ele se humilha. Olha o que você fala. Olha, eu vou ensinar você a escrever. Fala, não, mas eu sei escrever, eu vou ensinar você a falar, mas eu sei falar, certo? Então, ele, antes dele ouvir, para ele aprender, o que ele faz? Ele se defende primeiro, então outra característica do orgulhoso, que ele fica defensivo, então ele não ouve mais. O orgulhoso, ele ouve muito mal, a audição dele fica ruim, no sentido que chega até ele. Então o que levou Jesus a dizer lá no Evangelho? Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, que ouça. Que tiver olhos para ver, que vejam. Porque o orgulhoso não vê bem e não escuta bem. Ele escuta, mas ele não ouve, né?
Até porque ele pensa mais em si do que nos outros.
Do que nos outros. Então ele não está preparado para o aprendizado. Esse é um dos grandes entraves para ele e para quem está em torno dele. Ele não sabe fazer, ele não quer aprender. Então é um entrave muito grande para o entorno dele, né? Ele vai se humilhar. Quando você falar para ele que ele está fazendo uma coisa não muito boa, em vez de ele prestar atenção naquilo e melhorar, o que ele vai fazer? Ele vai renegar, ele não vai te ouvir mais e provavelmente vai te excluir de perto de você.
É porque, né, você passa a ser uma ameaça para ele, né? Fala assim, olha, esse cara está me ameaçando.
Ele descobriu que eu não sei fazer isso, né? Ele descobriu que eu não sei fazer isso, em vez de ele crescer, então me ensina, como é que faz isso aí? Faz assim, assim, assim. E já aqueles que são humildes, e a humildade não tem muito a ver com aquilo que a gente pensa, não, né? Aquela humildade que você andar rastejando, eu sou um verme, né? Ah, eu sou um verme que anda, aí vem outro, eu sou um verme que rasteja, né? Então não tem nada a ver.
Não é isso.
O que ele vai dizer? O humilde fala, como é que faz isso aí então? Eu quero aprender. Né? Aliás, ele vai até antes, né? Aprender antes, vai se reciclar, aquelas coisas todas, né?
Sérgio, você quer fazer um comentário?
O Hélio está dizendo exatamente de como orgulhoso é refratário aos ensinamentos. E aí o nosso ouvinte pode falar, poxa vida, mas se ele não aprende, se ele tem essa dificuldade em ouvir, se ele tem essa dificuldade em aprender, ele nunca vai deixar de ser orgulhoso. Seria assim se não houvesse a bondade divina. Porque a bondade divina faz com que a gente passe por determinadas situações contra a nossa vontade, que aí vai abatendo o nosso orgulho. Vamos pegar um exemplo assim, bem próximo da gente. Hoje está sendo esperado em Nova York, talvez o maior e o mais devastador furacão que aquela cidade já viu.
Está previsto para chegar por volta do meio-dia.
Isso. E vai atingir principalmente Manhattan, um dos bairros mais nobres do mundo, onde tem os apartamentos mais chiques, mais refinados. E hoje eu estava lendo alguns depoimentos no jornal, e uma pessoa estava dizendo que estava sendo obrigada a abandonar o seu apartamento, deixar toda a sua vida para trás. Note que foi essa expressão que ele usou. Eu estou deixando toda a minha vida para trás, carregando alguns poucos pertences. Sabe, você é obrigado a isso. Você não tem alternativa. Tive um depoimento de uma senhora que estava comprando água e pilhas para poder sobreviver alguns dias lá. E ela disse: acho que Deus está nos mandando um recado. É isso, e a gente precisa ficar atento para esses recados que Deus nos manda. Quando vem aquela tragédia na nossa vida, quando vem aquela pancada que a gente toma, que a gente, por menos que a gente queira, a gente acaba de joelhos, aquele é o momento do aprendizado, porque é assim que o orgulhoso aprende. É a custa de muita pancada que Deus nos manda, é a dor, amorosamente, né? Mas nos manda.
A dor, vem a dor.
Orgulho e humildade, esse é o nosso tema de hoje. Duas questões muito importantes no nosso dia a dia aí, e nós não temos convidados externos. Estamos aqui, a equipe, produzindo o programa hoje. Muito bom. Vamos fazer agora aqui o bate-bola. Hoje não tem um convidado externo. Está aqui, então, Sérgio, Hélio e Marinho fazendo aqui, participando do bate-bola. Então,
da próxima vez eu vou arrumar umas perguntas também para você responder.
Vamos fazer o bate-bola aqui da próxima vez. Aqui. Vamos começar então com quem? Com o Hélio da nossa. Hélio, conversar com crianças sobre humildade é importante, Hélio?
Importantíssimo.
Marinho, quem é orgulhoso pode ter mais dificuldades em fazer amigos, fazer amizades, fortalecer as amizades?
Ele vai buscar amigos orgulhosos.
Orgulhosos igualmente, né? Sérgio, orar nos ajuda na questão da humildade?
Nos ajuda a ser humildes? Sem dúvida, porque você na hora que você está orando, você se reconhece como dependente da caridade alheia, nem que seja da caridade de Deus, da bondade de Deus.
Hélio, os nossos mentores, eles nos admiram, se aproximam mais de nós, estão mais conosco quando nós somos humildes?
Sim, porque eles sabem que nós queremos aprender.
Marinho, o orgulho pode se transformar numa doença de comportamento? Pode virar um distúrbio do comportamento? O cara fica tão orgulhoso que acaba mudando o comportamento dele?
Mais comum do que nós imaginamos.
Sérgio, uma pessoa orgulhosa pode ter mais problemas de saúde do que os outros?
Sem dúvida, porque tem essa questão dele se humilhar muito, ele passar por dificuldades grandes.
Hélio, pessoas humildes vivem melhor?
Vivem melhor porque não se humilham.
Sofrem menos.
Sofrem menos.
Tá aí. Acabou a primeira bateria do jogo rápido, então vocês passaram por ela, tava em incólumes, não houve nenhum problema, né? Tá todo mundo aqui. Muito bem. Semana Boa Nova, então vamos continuando aqui com as perguntas normais. Eu quero agora perguntar para o Marinho. Marinho, alguém que nasce orgulhoso numa encarnação? Na outra, ele nasce como uma pessoa humilde. Aí ele volta numa terceira encarnação, novamente orgulhoso. É possível essa alternância de situação? Ser humilde, orgulhoso, humilde, orgulhoso? É possível isso?
Não, absolutamente. A pergunta acho que é proposital para exatamente nós podermos explicar, afirmar que a questão do orgulho é um sentimento de alma. É um predicado de alma que o espírito tem, não é o corpo que tem, não é? Quando nós reencarnamos exatamente trazendo todo o patrimônio de conquistas, de virtudes, defeitos que nós temos, não é? E aquele sentimento de orgulho, humildade, ele vem com a pessoa na hora que ele reencarna. Aliás, nós poderíamos até dizer que as experiências que a vida nos reserva, as experiências que a sabedoria de Deus traz para cada um de nós, traz exatamente como aprendizado para que nós possamos trabalhar essa questão do orgulho, né? Muitas vezes as situações constrangedoras que a gente passa, muitas vezes os desastres morais que ocorrem conosco, né? Eles vêm, como foi dito aqui, como um grande aprendizado para que a gente possa aprender a ser menos orgulhoso.
Nós vamos fazendo aqui uma paradinha no Semana da Boa Nova, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para os nossos companheiros aqui na mesa, para que eles reflitam e depois, no nosso retorno, eles expliquem para o nosso ouvinte aí a questão do orgulho com as crianças, porque muitos pais estimulam os filhos a serem melhores do que os outros na escola, na beleza física, nos esportes, etc. Isso é correto? Do ponto de vista espiritual, ficar falando para os filhos, seja melhor que os outros, etc. É correto isso? Nós vamos responder isso já já, tá bem? Mas no retorno, não é agora não, sim. Já já. Nós vamos voltar já já.